E falando em entrevista, a gente conversa agora por telefone com o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB. Temos alguns assuntos em pauta com o parlamentar, né? Ele vai falar um pouquinho sobre emendas aqui para a nossa região, também sobre alguns tópicos que estão em pauta aí na Assembleia Legislativa e também, evidentemente, política, já que o PSDB está em momento de prévias aí para a definição aí do seu candidato à presidência da República. E o deputado Marcos Vieira conversa com a gente sobre esse assunto. O deputado aqui, quem fala é Eduardo Madeira. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta mais uma vez. O Juliano Altino está comigo aqui no estúdio também. Muito bom dia.
Bom dia, Eduardo Madeira. Bom dia também para o Juliano Altino. Mas, sobretudo, eu quero aproveitar a oportunidade para também cumprimentar a todas as senhoras, seus ouvintes da Rádio Cruz de Malta, da nossa querida cidade, Léo Mira. Eduardo Madeira e Juliano, vou estar à sua disposição. Por favor, vamos conversar sim.
Vamos lá, deputado. Gostaria que o senhor primeiramente começasse falando sobre a situação de emendas aqui para a nossa região. Tem coisa nova vindo por aí?
Eduardo Madeira, eu trabalhei 10 anos seguidos para que efetivamente nós tivéssemos implantado essa situação, ou seja, a concessão das emendas parlamentares impositivas por parte dos deputados para atender os municípios e entidades devidamente constituídas. Nós estamos lutando, foi modificado a Constituição do Estado em 3 oportunidades, e depois também numa outra oportunidade nós mudamos mais uma vez a Constituição do Estado para transformar as chamadas transferências voluntárias em transferência especial, ou seja, até 5 milhões de reais acabamos com os convênios. Aquele convênio burocrático levava 1 ano e meio, 2 anos para sair. Agora é tudo mais rápido, é tudo mais facilitado, né? Basta o prefeito fazer ofício por intermédio do deputado estadual, basta também apresentar o plano de trabalho, assinar o documento de que se responsabiliza para aplicar os recursos naquela ação. E aí sim, é examinado pela Secretaria e tão logo fique pronto, entra na linha de pagamento por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, publicando uma portaria oficial. E dezenas de situações como essa, que acabo de falar, já estão publicadas no Diário Oficial do Estado. Ou seja, outubro teve pagamento, novembro vai ter, dezembro vai ter, e assim sucessivamente. Então, todos os municípios de Santa Catarina estão sendo contemplados com a liberação de emendas parlamentares impositivas e também com as chamadas transferências especiais, que são as transferências voluntárias. Então, é muito bom. Veja que no ano de 2019-2020, os deputados conseguiram liberar, por intermédio das suas emendas parlamentares impositivas, nada mais, nada menos que R$1,1 bilhão e 100 milhões de reais. É muito dinheiro. Isso faz gerar a economia local, mais emprego, compras no comércio local, licitação sendo ganha por empresas do local, da região. E aí o retorno para o Estado é positivo, porque gera mais investimento. Então foi muito bom nós, de vez por todas, termos implantado as emendas parlamentares impositivas e terminar com os convênios para fazer as transferências especiais.
E, deputado, na última vez que nós conversamos, isso no mês passado, né, o senhor até havia comentado sobre a liberação de recursos para o município de Lauro Miller para a área da educação, né, uma verba que batia aí na casa dos R$200 mil. Esse dinheiro já entrou na conta, deputado? O senhor tem essa informação?
Não, ainda não, já está na linha de produção. Nós temos agora para liberar para Lauro Miller R$250 mil, com uma contrapartida da prefeitura, para adquirir uma rescabadeira, né? Tão logo a portaria seja publicada no Diário Oficial, deve ser essa semana, ou no nosso cadastro semana que vem, a prefeita Sayonara e a vice-prefeita Soyara têm condições de fazer a licitação para comprar esse equipamento, né? E assim que tiver pronta a licitação com resultado, é só mandar para o governo do Estado que o equipamento é feito imediatamente, tá? Mas isso tudo só foi possível porque o nosso partido, PSDB, o Guilherme Mim, fez essa solicitação. E aí eu quero aqui cumprimentar o Rodrigo Dias, o Valdinho, que é o nosso vereador, o Jadson Moura, que é presidente do PSDB, mas sobretudo o Lauro, né? O Lauro Tuan, que é meu assessor, que trabalha comigo no meu gabinete e que tem percorrido todos os municípios de todo o subestado, no sentido de também verificar quais as principais demandas para nós podermos nos reunir e verificar a possibilidade de solução. Então, quero cumprimentar essas pessoas e dizer para mim da grande satisfação. Também o ex-deputado Eduardo Guilherme, né? Que tem feito um bom trabalho, ele é fiduciário, tem feito um bom trabalho e procura também, nesse sentido, nos ajudar.
Ou seja, essa liberação aí dos 250 mil tá bem próximo, né, deputado?
Bem próximo, com certeza. Esse ano sai esse recurso, tá? É um dinheiro que será bem aproveitado, precisa, a prefeitura precisa, nós estamos ajudando. Agora, outras obras de interesse de toda a região, Eduardo Madeira, estão sendo executadas pelo governo do Estado. Uma delas é a recuperação, a revitalização da Serra do Rio do Rastro. Muito importante. É uma rodovia extremamente bonita, das mais prestigiadas, reconhecida mundialmente como uma das mais belas serras de todo o mundo. Nós temos também o início da pavimentação da Serra do Rio Branco, lá em Grão Pará, que vai até o Urubici. Essa que começou lá no início da década de 50, foi inaugurada no início da década de 80 e agora, no início desse século, que vai começar a se pavimentar. Muito importante. Também, de outro lado, o governador também assimilou a ideia de fazer um túnel na Serra do Corvo Branco, para encontrar um novo eixo de escoamento em produção para o Porto de Itu. Significa dizer que todas as exportações de Santa Catarina, viu, Eduardo Madeira, é o que? 70% sai do agronegócio, sai lá do extremo oeste, do oeste e do meio oeste. E hoje todos nós sabemos que a 282 está segurada, a 470 também, a 280. Infelizmente, nós não temos um acesso acreditado do sul do estado para a Serra no oeste de Santa Catarina. Então, essa situação de construirmos um túnel sobre a Serra do Corvo Branco é extremamente bom, é extremamente importante para a indústria de Santa Catarina. A serra do Corvo Branco, a Serra do Rio do Rastro, elas têm que servir de ligação do litoral com a serra, sim, é verdade, mas com carro pequeno. Mas, sobretudo, o Estado e as prefeituras têm que desenvolver um sistema de turismo, infraestrutura turística. Se hoje nós já recebemos centenas de milhares de turistas, imagina se nós dedicarmos realmente essas duas serras para o turismo aqui em Santa Catarina. Então, é algo extraordinário. Um turismo particularmente de produção e as serras para a destinação de turismo.
Perfeito. Deputado, aproveitando a oportunidade, outros assuntos que eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, primeiramente sobre um projeto que entrou na Assembleia Legislativa na última semana, que tem gerado muita discussão, envolvendo a situação dos professores, plano de carreira, enfim, como é que o senhor tem acompanhado essa discussão, como é que vai ser o trâmite dentro do parlamento também?
Vamos lá, o governo do Estado remeteu para a Assembleia um projeto de lei que trata da revisão do vencimento e reajuste do sistema de servidores, do sistema de segurança. Isso causou uma preocupação dentro do parlamento. Por quê? Porque o governo diz que tem recursos para contemplar todas as categorias, mas não diz de que forma vai fazer e quanto tempo vai fazer por categoria. Então, atendendo a uma solicitação do presidente da Casa de Estado, Mauro de Natal, nós constituímos uma comissão especial mista para dar acompanhamento nisso. O que é que nós precisamos saber primeiro, Eduardo Madeira? Qual é o valor e o montante que o Estado tem de recursos para ser distribuído em todas as categorias? Isso é muito importante. Qual é o tamanho da floresta? Qual é a arrecadação que nós vamos ter? Qual a sobra de recursos que nós vamos ter o ano que vem para ser distribuído? Por qual o temor do parlamento? O parlamento assim, consegue aumentar um, consegue aumentar outra categoria, para outro, quando chegar na quarta, quinta, não tem mais dinheiro. Nós queremos saber qual é o quantitativo, o tamanho do bolo que vai ser distribuído e como vai ser distribuído, para que possa se contemplar todas as categorias. Nós sabemos que o cobertor é curto, nós sabemos que se cobrir a cabeça, nós vamos descobrir os pés, e assim por diante. Então, nós temos que saber tudo isso. Por isso foi criada essa comissão especial. E aí, o governo levantou uma expectativa de reposição de salário, que o servidor público entende que aquela expectativa é real, vai atrás daquilo do seu objetivo. E que, na verdade, o Estado não vai conseguir cumprir com a expectativa. Então, tem que diminuir o valor para todo mundo. Se nós desejamos distribuir para todos os serviços públicos de Santa Catarina, né? Então nós temos também que diminuir para que todos possam se contemplar. Então é isso que nós estamos fazendo. Mas essa comissão mista não tem poder decisório. Quem tem poder decisório vai ser a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Tributação, né? A Comissão de Trabalho, que vão se reunir de forma conjunta para, em deliberando favoravelmente, levar ao conhecimento dos 40 deputados que é o plenário da Assembleia Legislativa.
A tramitação, como é que vai funcionar, deputado?
Não entendi, Eduardo.
A tramitação da proposta vai funcionar como?
Bem, vamos lá. Nós já decidimos. Como nós temos que votar esse ano, e o governo está muito retardatário, nós já estamos aí no final do mês de outubro, nós queremos votar isso de forma conjunta. Ao invés de tramitarmos um projeto na comissão, na comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para a Comissão de Finanças, depois na Comissão de Trabalho, nós queremos fazer reunião conjunta. E cada comissão com o seu relator, mas o relatório é único, para que possamos estar votando na primeira semana do mês de dezembro. O nosso recesso começa dia 22, 23 de dezembro, numa quinta-feira, e aí vem o Natal, mas nós queremos que tudo esteja pronto, aprovado, na primeira semana do mês de dezembro.
Perfeito. E como é que o senhor tem acompanhado principalmente a reação dos professores quanto a essa proposta, deputado?
Eu tenho recebido mensagens, examino todas elas, mas sobretudo eu tenho encontrado, de acordo também com os deputados, em contato com o governo, para ver o que se pode fazer, sentar as partes para resolver essa questão.
Perfeito. Deputado, aproveitando também a oportunidade, outro assunto que eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, e a gente até já conversou na outra oportunidade, é sobre a situação do PSDB, olhando o ano de 2022, né? O PSDB de Santa Catarina declarou apoio à candidatura do governador do Rio Grande do Sul, né? O Eduardo Leite, à presidência da República, e o partido está em prévias nesse momento com três opções, né? Como é que o senhor tem acompanhado toda essa discussão e os debates internos para escolher o candidato do partido?
O PSDB é um partido que tem bons quadros. Nós temos aí três pré-candidatos para disputar as convenções, as prévias do dia 21 de novembro. O ex-senador do Amazonas, o governador do Estado de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul. São três quadros extremamente importantes. Eu fiz já minha opção pessoal, Eduardo. Eu vou trabalhar e vou votar em Eduardo Leite como governador do Estado do Rio Grande do Sul. Acho ele muito preparado. Entendo ele ser a pessoa ideal para ir ganhando as prévias do PSDB, se candidatar a presidente e ganhar a presidência. Ele tem 36 anos de idade, jovem, mas extremamente inteligente, conhece a realidade do Brasil, até porque ele já foi vereador, foi prefeito, hoje governador do Rio Grande do Sul, pegou aquele estado quebrado e deu solução para essa situação. Ou seja, paga em dia os servidores públicos, paga os fornecedores e tem dinheiro em caixa para poder fazer as obras necessárias naquele estado. Então, não tenho dúvida nenhuma de que Eduardo Leite é construtor de ponte, né? Então, por isso que o meu voto no dia 21 de novembro será para Eduardo Leite. E aqui eu faço um apelo a todos do Cantinho da Catarina, especial os filiados, que têm a sua realização até o dia 3 de maio, que baixe o aplicativo, Eduardo, tem um aplicativo, né, que vai dar direito do filiado votar, dos vereadores votarem, dos prefeitos votarem, né? Isso é muito importante, não tenho dúvida nenhuma.
E o quanto que a escolha do candidato à presidência da República do PSDB pode impactar na organização do partido aqui em Santa Catarina?
Nós sempre temos autonomia para decidir os nossos destinos, né? Isso foi em 2002, quando nós optamos o Luiz Henrique da Silveira, depois em 2006, na sua reeleição. Depois, em 2010, nós tivemos o senador Paulo Barros, nosso candidato a governador do Estado, mas em 2014... nós tivemos uma situação que foi de coligação com o MDB, né? Então o PSDB sempre teve liberdade. E esse acordo nós temos também já com o Eduardo Leite. Quando da nossa visita a Porto Alegre, com os principais prefeitos e outras situações, eu perguntei para ele, né? Se haverá interferência, caso ele ganhe as prévias e vá para a Convenção Nacional, se ele vai interferir no sentido federal. Diz que não, não tem esse costume, não vai fazer. E deu liberdade para que nós pudéssemos construir o nosso futuro.
Hoje, quais são os pré-candidatos a governador por parte do PSDB?
No PSDB, nós temos Gelson Merício, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Na eleição passada, tirou em segundo lugar. Aliás, tirou em primeiro lugar no primeiro turno, mas infelizmente tirou em segundo e no segundo turno. Ele veio para o PSDB, está trabalhando, se coloca à disposição. É o meu candidato a governador, chama-se Gelson Merício.
Fala-se também da própria questão do Vinícius Lumertz, mas aí teria uma relação com a escolha do João Dória. Dá para fazer uma relação assim, deputado?
Olha, o Vinícius é um bom quadro, né? Mas ele está afastado há muitos e muitos anos. Mas eu tenho dito reiteradas vezes, quem quer ser candidato a governador, a vice-governador, senador da República, federal, estadual, que quer vir para o PSDB, conquista o partido. Ninguém chega no partido sentando na janela. Tem que conquistar o partido. Um mês, eu tenho 32 anos de PSDB em Santa Catarina. Eu comecei minha carreira política em PSDB como membro suplente do diretório de Florianópolis. Então não tem dúvida nenhuma. Então conquista o partido. Quem conquistar o partido vai ser o nosso candidato.
Perfeito. Deputado estadual Marcos Vieira, gostaria de agradecer a atenção do senhor mais uma vez com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Nós ficamos à disposição, deputado. Uma boa semana para o senhor.
Olha, eu quero agradecer, muito obrigado, e desejo a todos que todos tenham uma boa semana. Muito obrigado. Vocês sempre foram muito gentis comigo.